Olá, amigos produtores rurais que acompanham Notícias Agrícolas, você que acompanha aí as nossas safras, os nossos boletins diários e é o produtor rural mais bem informado do Brasil. Hoje vamos trazer aqui uma entrevista direto lá da China, um país que tem chamado bastante atenção devido ao seu desenvolvimento econômico e os atuais embates aí, né, nas relações exteriores, principalmente aí com os Estados Unidos. Mas agora o assunto aqui é mais tranquilo, né? Um assunto sobre desenvolvimento de tecnologia, principalmente sobre geração de energia limpa, né? Energia renovável. A China é um grande mercado consumidor de energia fotovoltaica, que é a energia gerada a partir de radiação de solar. E aqui comigo está o Alcione Belatti, ele é CEO da Renovige, empresa que desenvolve painéis solares aqui no Brasil. E ele está lá na China, em Xangai, participando de diversas reuniões, né, com os chineses. Então a gente vai, a partir de agora, conversar um pouquinho com ele, entender um pouquinho mais esse mercado chinês. Tudo bem, Alcione? Me conta um pouquinho como é esse mercado aí na China, relacionado a energia renovável, né, a geração de energia solar.
Bom dia. Aqui na China, coisas andam muito mais rápido do que aí no Brasil, né? Em todos os sentidos, seja na construção civil, enfim, né? E não é diferente no nesse mercado onde a gente atua no Brasil, que é o mercado de energia solar, né? Mais especificamente dentro do nosso negócio, dentro do âmbito da geração distribuída, onde você pode instalar um sistema solar, um sistema fotovoltaico. Eu vou falar um sistema solar porque fica mais fácil, né, no linguagem mais popular, na tua casa, na sua empresa, na sua fazenda, enfim, né? E aqui na China, eles estão muito à frente. Não dá nem para comparar o Brasil com a China em termos de expansão, em termos desses da quantidade de energia já instalada, né, de potência instalada, porque só para termos de comparação, né, aqui na China eles instalam cerca de 30 a 50 gigawatts de energia solar por ano, enquanto no Brasil, desde 2012 até agora, a gente tem aí, não chega, se não me falha a memória, em torno de 2 gigawatts, né? Então, pelo número, dá para a gente ver que a gente está muito atrás.
E a gente viu que ao longo dos últimos anos a China deu uma grande expansão econômica, né? Como a utilização de energias renováveis tem auxiliado nessa expansão da economia chinesa?
O que acontece aqui na China, né, segundo as pessoas com quem eu converso, e a gente tem essas informações a respeito do mercado, né, das empresas, é que existe uma preocupação muito grande do governo chinês com relação à poluição. A China cresce a passos largos já há bastante tempo, e para você, com um crescimento tão acelerado como que existe aqui, você precisa de muita energia, né? E no passado não muito distante, a solução que a China encontrou foi utilizar fontes de combustível fóssil, né? Como carvão, petróleo, gás, enfim, né? E isso obviamente gerou muita poluição no país, principalmente em grandes centros como Pequim, Xangai. E houve então uma reviravolta, né? Está havendo ainda, não houve, está havendo uma reviravolta nesse sentido, de modo a fazer com que a energia solar seja uma solução, para evitar o aumento da poluição e até reduzir a poluição nessas grandes cidades, nesses grandes centros.
Muito interessante. E apesar de ser uma energia que depende aí da radiação solar, ela não funciona exclusivamente, né, com o sol. Se o sol estiver tampado ou durante a noite, ele continua funcionando. É um sistema que tem aí como continuar funcionando mesmo sem aí a presença do sol, né? Conta pra gente um pouquinho mais sobre o sistema, sobre o funcionamento dele.
Existem duas, simplificando, existem duas formas de você utilizar a energia, né, solar. Uma delas, que é o mercado aí no Brasil, né, que é o nosso mercado onde a gente atua, é onde você conecta um sistema solar na rede elétrica. Então vamos falar assim: existem as usinas solares, né? As usinas solares são usinas como uma usina hidrelétrica, como uma usina eólica, que é conectada à rede. Então, assim como na hidrelétrica, se tiver água, gera energia, na solar, se tiver sol ou radiação solar, né, gera energia. Então, à noite, obviamente, não tem radiação solar, não gera nada. Mas durante o dia, mesmo que seja um dia nublado, um dia chuvoso, alguma energia vai ser gerada porque é a radiação solar. É como se fosse, sei lá, fazendo um paralelo aí, a nossa pele. A gente se queima, né? Não precisa ter sol para a gente se bronzear, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, no Brasil, existem duas modalidades. Uma delas são as usinas, né? Que são conectadas à rede elétrica, como uma usina hidrelétrica, como uma usina eólica, e existe também, desde 2012, a possibilidade de nós, como consumidores, conectarmos um sistema fotovoltaico à rede elétrica e nos beneficiarmos, dessa energia que a gente gera, né, nas nossas casas, ou indústrias, comércio, fazendas, no sentido de reduzir a conta de energia.
E apesar do Brasil ser um país tropical, a gente tem aí um alto índice de radiação solar, né, no nosso país, essa é uma energia ainda pouco explorada, que tem um potencial muito grande ainda para a exploração desse tipo de energia renovável, né? A gente viu que nos últimos anos teve um crescimento, né, desse tipo de utilização de painéis solares, né, nas residências. Mas ainda tem um grande mercado a ser explorado, né? Que tipo de benefícios explorar a energia renovável, a energia solar, traria aqui para a economia brasileira?
Eu acho que a gente tem que pensar na mesma linha que a China. Então, se o Brasil. Se o nosso país almeja um crescimento, né, sei lá, chegar aí 4%, 5% do PIB ano a ano, eu não vejo outra saída senão o uso de energias renováveis como energia solar, energia eólica, né? Porque lá no passado, época do governo Fernando Henrique, a gente teve, quando a gente estava com um crescimento um pouquinho melhor, né, para o nosso país, a gente já teve problema. Então, imagine se hoje a gente estivesse crescendo em torno de 3, 4% ao ano, né? Certamente a gente teria ou no, teremos problemas pela frente. Então, a energia solar é uma energia que veio para ficar, não é no Brasil, é no mundo, né? Como a gente pode ver aqui na China, mesmo na Europa. Mas, como você comentou, né, está engatinhando no Brasil. A possibilidade de nós conectarmos um sistema solar na nossa casa, indústria, fazenda, vem desde 2012, mas ainda é muito pequeno, eu diria irrisório até a quantidade que existem de unidades conectadas no sistema elétrico brasileiro. Então, hoje no Brasil são cerca de, sei lá, cerca de 85, entre 85 e 90 milhões de unidades consumidoras, e a gente tem cerca de 80 mil que se beneficiam da energia fotovoltaica. Então, a gente está falando em 0,1%, né, do potencial em relação à quantidade de unidades consumidoras de todo o país. Então, e dessas 80 mil que se beneficiam de uma forma ou de outra da energia fotovoltaica, cerca de 60 mil são residências. E na área rural, por exemplo, que também é o foco aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, são apenas 1.000, né, dessas 80 mil. Então, a gente vê que o nosso país realmente engatinha esse negócio, apesar de estar havendo um crescimento, principalmente depois de 2015 para cá, né, ainda assim, comparado com outros países, a gente tem muito, muito a crescer. Então, por exemplo, só esse ano, em 2019, das 80 mil, cerca de 80 mil empresas e residências que se beneficiam da energia fotovoltaica, só esse ano foram cerca de 12 mil unidades conectadas. Então, isso dá 15%. Cerca de 15%. Então, a gente vê que existe um crescimento bastante acelerado, mas ainda impossível de comparar com alguns outros países.
Um ponto crítico com relação a esse assunto poderia ser falar também sobre a tarifação, né? A gente vê que a tarifação sobre energia elétrica, principalmente, né, que é a mais utilizada aqui no Brasil, ela está tendo aí um crescimento. Alguns produtores rurais estão tendo alguns problemas com relação a isso, inclusive. E a energia solar pode ser aí um caminho para realmente trazer um pouco mais de economia com relação a essas tarifas, né? Como é que está esse relacionamento tarifário aí para a energia solar?
Essa é a grande vantagem, né, de você utilizar a energia solar, porque você, a partir do momento que você instala um sistema, você começa a ficar imune aos aumentos de energia. Então, o que está havendo no Brasil é que deve haver, né, deve haver, não dá para afirmar isso, um corte de subsídios, né, com relação à energia elétrica. E o que vai acontecer também é que, mesmo nas residências, a gente vai pagar mais caro quando a gente utilizar a energia nos horários de pico. Então, o uso da energia fotovoltaica também vai auxiliar no sentido de fazer com que nós, consumidores, né, consigamos baixar a nossa conta de luz, aí, que tende a ser mais doída ao longo do tempo.
E os painéis solares, eles podem ser adaptados tanto para residências quanto para comércios, indústrias. Ou seja, quando for transportado isso para o agronegócio, atenderia pequenos, médios, grandes produtores. Com relação a isso, não tem nenhum tipo de limite, não é?
Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Normalmente, nas residências, os painéis solares, um painel mede cerca de 2 metros quadrados, né? 2 metros por 1 metro. Normalmente, nas residências, eles são instalados no telhado, eles pesam cerca de 20 quilos, né, cada painel, mas quando você tem uma área maior, como no campo, por exemplo, você pode instalar no telhado de um armazém ou mesmo no solo, né? Existem estruturas que a gente mesmo trabalha com estruturas onde você coloca os painéis fixados no solo, né? Constrói as sapatas ou, enfim, fixa os painéis diretamente no solo, ou mesmo você pode utilizar eles como uma cobertura, né, em uma área onde você tem, pode ser uma área aberta, por exemplo, onde a pessoa deixa lá o trator ou alguns equipamentos agrícolas, ou mesmo até nas residências das fazendas. Então, isso não existe uma restrição com relação a onde colocar o painel. Existe sim a melhor forma de você posicioná-los né? Dependendo da região onde você está. Então, aqui para nós, né, que no Brasil, que a gente está no hemisfério sul, os painéis preferencialmente devem estar posicionados para o norte. Mas o que não impede que possa estar direcionado para outra posição. Mas o melhor rendimento é sempre quando ele está posicionado para o norte.
Agora um pouquinho sobre os negócios, né? Sobre essas reuniões que o senhor está tendo aí na China. O que que o senhor tem sentido que os chineses estão percebendo com relação ao Brasil, né? Com relação a essa abertura do mercado econômico brasileiro para outros países e também com relação à abertura até de transferência tecnológica, né? Uma sinalização de mais abertura aí realmente, né? Como que a China, como que os seus, né, companheiros chineses aí, né? Que você está fazendo suas reuniões, estão encarando esse novo momento da economia brasileira.
Os chineses, eles veem oportunidade em tudo, né? Então, se a gente fosse analisar friamente, eles poderiam pensar assim: bom, esse mercadinho brasileiro aí, que, né, de 80 mil unidades consumidoras instaladas em 6 anos, nós aqui instalamos 50 gigawatts por ano. Então eles poderiam pensar assim: não, isso daí, não, a gente não tem interesse. Mas eles têm sim muito interesse no mercado brasileiro, né? O Brasil tem um grande potencial, mas como muita coisa aí no nosso país, acaba sendo travada, né? Então, agora mesmo está havendo uma audiência pública aí da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL, onde as concessionárias de energia já estão tentando formar um lobby contra, tentando botar empecilhos no negócio da energia fotovoltaica, que nem começou a andar ainda, né? Então, já estão alegando que isso daí vai, daqui a pouco, vai prejudicar a rede, etc. Então, é muito importante que a sociedade civil fique atenta com relação a isso, porque as concessionárias de energia, elas, fazendo um paralelo, né, elas estão se comportando como os hotéis contra o Airbnb, ou contra as cooperativas de táxi contra o Uber, né? Então, isso é uma coisa que não tem volta, e a gente tem que tomar cuidado, tem que estar atento para evitar que, mais uma vez, o Brasil trave por causa disso, né? Então, a gente vê também aqui na China uma expansão muito forte de veículos elétricos. Ontem mesmo eu peguei um táxi, um Uber chinês, né? Um carro totalmente elétrico, sem barulho nenhum, uma coisa maravilhosa. Outra coisa que você vê muito aqui na China são motocicletas elétricas, bicicletas elétricas. É difícil você numa cidade grande como Xangai, você vê uma moto normal passando, fazendo barulho, que nem como em São Paulo, por exemplo, ou qualquer outro grande centro, que você tem um barulho enorme, um ruído enorme das motos com motores a combustão. Aqui praticamente é tudo elétrico, né? Então, carro elétrico, isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, né, com relação à evolução disso no nosso país.
Muito bem. Agradeço aqui a presença, então, do Alcione Beratti. Ele é CEO da Renovid, que é uma empresa que produz painéis solares. Conversamos aqui um pouco sobre, né, energia solar, né, essas tecnologias relacionadas com a produção de energia renovável, de energia limpa. Muito obrigado, Alcione, pela sua participação aqui com a gente.
Olha, imagina, eu fico à disposição. Eu só queria fazer só uma correçãozinha, né? A Renovid, ela é um fabricante de sistemas fotovoltaicos. Nós não produzimos painéis solares no Brasil, até porque produzir painel solar no Brasil é uma coisa um pouco complicada, porque é mais barato a gente importar do que produzir no Brasil. Então, o que a gente produz são sistemas fotovoltaicos, ou seja, a gente entrega uma solução completa pro nosso cliente, seja ele rural, seja ele residencial, industrial, comercial, no sentido que e nós que prestamos a garantia do produto com a nossa marca. Então, painel solar ele é um item como se fosse uma matéria-prima do produto sistema fotovoltaico. Então, desde já me coloco à disposição né, na minha empresa. Existe uma vantagem hoje para o produtor rural, que é o uso de linhas de financiamento do Finame, o Pronaf MDA, onde você pode financiar um sistema com carência aí de 1, 2 anos, não me lembro agora de cabeça, mas com financiamento de 10 anos é uma taxa muito baixa, bastante baixa, e é muito e a gente, enfim, se coloca à disposição na empresa, né, por meio do nosso site ou diretamente na empresa para esclarecer, né, aos nossos amigos produtores rurais de que forma eles podem utilizar dessa fonte de energia que é o sol e para economizar mais energia, enfim, ter um pouco mais de retorno sobre o investimento na agricultura.
Muito bem, obrigado mais uma vez pela presença de Alcione Bellati, CEO da Renovid. E você, produtor rural mais bem informado do Brasil, continue acompanhando aqui as informações do Notícias Agrícolas, os nossos boletins ao vivo. Esperamos vocês ao longo da nossa programação. Até mais, um abraço.